Vamos começar nossa entrevista com o candidato Onyx Lorenzoni. Eu lhe dou boas-vindas e começo lhe perguntando seus planos para a educação no Rio Grande do Sul, de forma clara para os nossos ouvintes saberem o que e como o senhor fará se for eleito. Bom dia.
Bom dia, é uma satisfação estar aqui. A educação gaúcha, lamentavelmente, mergulhou no abismo, né? Primeiro, porque o governo do senhor Eduardo Leite cometeu pedaladas fiscais na educação do Rio Grande do Sul. Foram desviados 1 bilhão e 200 mil milhões de reais do Fundeb. No ano de 2021, retirado esses valores do Fundeb para pagar aposentados e pensionistas, que é proibido pela Constituição e pela nova legislação do Fundeb. Ainda nós temos o fato de que mais 3 bilhões, né, e 100 milhões também foram utilizados, que deveriam ser aplicados na educação. Então não cumpriu nem os 25%, que é o mínimo exigido. Ficou em 15,3%. Daí para frente, a gente pode entender por que a estrutura das escolas hoje é dramática. Tem mais de 600 escolas que têm problemas elétricos, dezenas de escolas com problemas sanitários, ou seja, a estrutura é muito falha. Por outro lado, a gente tem o desempenho das nossas escolas, né? Nós temos, por exemplo, os alunos quando concluem as últimas séries do ensino fundamental, que na minha visão é o mais importante, do ponto de vista da transformação de vida das pessoas. Nós estamos aí com 2 a 2 anos e meio de retardo, de atraso. Então o aluno está na oitava série, na verdade está na sexta ou na metade da quinta, né? E ele já está lá na oitava. Então,
qual o seu plano para melhorar isso?
Como que nós vamos enfrentar isso, né? Primeiro com a verdade, né? De buscar construir aqui uma escolha que se expressa na constituição da Secretaria Extraordinária da Primeira Infância, para nós podermos atender as crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, porque isso é vital, né? Para que a criança possa desenvolver, principalmente a mais carente, toda a sua capacidade de aprendizagem, a sua capacidade intelectual, cognitiva, né? Depois, nós vamos ter que melhorar o ambiente escolar e trazer a família de volta, né, para dentro da escola.
E como é que o senhor pretende fazer isso de melhorar o ambiente escolar e de recuperar o que as crianças não aprenderam?
Bom, aí nós vamos nas áreas mais carentes e mais vulneráveis, onde isso é mais dramático, né, Rosane? Nós vamos adotar as escolas de tempo integral. Isso eu já falei publicamente, né? Eu acho que essa é uma luta do deputado Vera da Cunha, que é um amigo de muitos anos, a quem eu respeito. E nós vamos começar pelas áreas mais carentes aqui da região metropolitana e das grandes cidades do Rio Grande do Sul, porque a escola de turno integral, ela nos permite duas coisas importantes: recuperar o tempo perdido pelo aumento da permanência, e também nós mantemos as nossas crianças, os nossos adolescentes longe do RH do crime, né? As facções estão se ampliando e recrutam, lamentavelmente, né, já muito jovens as crianças.
Quanto percentualmente é possível, ou quanto em número mesmo é possível ter de escolas em turno integral em 4 anos?
Ah, bom, primeiro tem que abrir a caixa preta aí, né? Desviaram 4 bilhões e 300 do dinheiro da educação e ninguém viu nada, né?
Mas o senhor fala, quando o senhor fala em desvio, eu quero aprofundar esse tema, porque o que o senhor está falando é o governo pagou professores aposentados com o dinheiro da educação, com esse bolo da educação. De onde o senhor tiraria o dinheiro para pagar os aposentados, dado que o orçamento, isso está sendo feito também na Prefeitura de Porto Alegre, está sendo feito em outros governos que têm professores na folha de pagamento, aposentados que não são de planos específicos, né, de aposentadoria. Então, esses professores continuarão existindo, eles continuarão tendo que ser pagos. De onde o senhor tiraria dinheiro para fazer as escolas de tempo integral e para pagar os professores com outros recursos que não sejam os do Fundeb?
Bom, primeiro, até 2020 havia uma interpretação. Por isso que prefeituras e estados se valiam disto. A partir de 2020, acaba a interpretação. Por quê? Há uma emenda constitucional chamada 108, que altera o artigo 212 e proíbe. Então tem uma proibição constitucional. Depois, em 25 de dezembro de 2021, é promulgada a lei do novo Fundeb, que lá no artigo 26 proíbe de maneira definitiva Inclusive, tu resistou na tua coluna isso, né? Então, na verdade, não há, até 20 podia ser discutível. Tanto que o Tribunal de Contas, na análise das contas de 20, ele diz que a partir de 21 não vai poder mais. Tanto o governo sabe que não vai poder mais, que na peça orçamentária, assinada pelo Eduardo Leite, ele diz lá que não vai poder usar, só que ele usa.
Sim, mas a minha pergunta para o senhor
vai usar do orçamento geral.
De onde o senhor tira? Não, porque o orçamento é muito justo. O orçamento que nós temos hoje, ele tem déficit. Porque o senhor está prometendo escolas de tempo integral, que custa caro, tem que contratar mais professores, tem estrutura, tem tudo.
Não, é usar inteligência, usar nova tecnologia, usar parcerias públicos-privadas, tudo isso se resolve.
Mas nós sem dinheiro, candidato?
Não, mas não é dinheiro. Vamos lá. O governo Bolsonaro, o dinheiro do governo Bolsonaro em relação aos governos petistas, ele era diferente? Não. Por que nós fizemos tantas coisas? Fizemos as escolhas corretas, nós acabamos com o desperdício, reduzimos o tamanho do Estado brasileiro, melhoramos o desempenho e acabou com a roubalheira.
Mas no governo do Estado aqui, nós estamos falando de um orçamento que a gente conhece. No governo do Estado aqui, como é que o senhor faria este ajuste de orçamento para cumprir? Porque até onde se conhece a situação do Estado, não há folga para contratação de mais professores.
Nem pode, né? O regime de recuperação fiscal impede pelos próximos 10 anos.
Não, professores até pode, não teria problema. O problema é de onde sai o dinheiro? Essa que é a pergunta.
Como de onde sai o dinheiro?
Da mesma forma. Para aumentar os gastos.
Nós acabamos com isso. Por exemplo, então vamos lá.
Onde tem desperdício? Onde tem desperdício? Para a gente ficar mais claro no caso do governo do Estado que o senhor cortaria.
Aqueles 500 milhões que foram ofertados para o governo federal é para quê? Ele não deveria estar lá cobrindo a questão da educação? O 1 bilhão de reais que ficou devendo para os hospitais e todo o conjunto de investimentos, entre aspas, e obras, esse dinheiro saiu da onde? Houve um remanejamento. O governo atual, ele se utilizou de escolhas que não foi para cumprir o orçamento da saúde nem o orçamento da educação, que para mim são prioritários. Então foi fazer a estrada para cá, coisa para lá, dar dinheiro para o governo federal para fazer marketing. Quanto mais a gente se debruça sobre o orçamento do governo Eduardo Leite, a gente encontra duas coisas: escolhas mal feitas e maquiagem no orçamento. As duas coisas são a fórmula do fracasso. O Rio Grande do Sul vai enfrentar uma situação difícil? Vai. Nós vamos herdar um primeiro ano muito complexo? Sim. Mas da mesma maneira que nós recebemos um governo que tinha entre 2015 e 2016, o governo Dilma destruiu 3 milhões de empregos formais no Brasil. Nós conseguimos recuperar isso em 2021. Né? Mesmo no pós-pandemia, do fecha-tudo, dos governadores e tal.
Eu queria voltar para a educação
por outro
só para
lado,
entender exatamente
por outro
qual
lado
o seu
também,
plano e como o senhor vai executar.
Por outro lado também, é muito importante ter claro de que o governante, ele tem que fazer as escolhas daquilo que é prioridade. Não tem 10 prioridades, tem uma prioridade. Educação, nós estamos falando dela, tem a prioridade de saúde, tem a prioridade de segurança. São as três áreas fundamentais que o governo tem que atuar.
Essa é a sua prioridade.
Essas três áreas serão as áreas vitais para que a gente possa modificar a situação que o Estado tem. Agora, como é que nós vamos buscar mais dinheiro? Aí tu tem que fazer um remanejamento, uma reestruturação da matriz econômica do Rio Grande do Sul. Então, para isso, tu vai ter que ter um conjunto que vai financiar isso. Quem é esse conjunto? Banrisul, Badesul, BRDE.
Seu plano para o Banrisul, de forma clara?
É não fazer a incompetência que foi feita no governo Leite.
Ele segue público ou ele será
100%
privatizado?
Público, por uma razão objetiva, que está falando um liberal. Nós temos um banco que tem ativos de 110 milhões de reais. Isso é 10% do PIB do Rio Grande do Sul. Iniciou o governo Leite valendo 10,2 bilhões de reais, vale 4,4 bilhões hoje. Sumiram 6 bilhões no quê? Na politicagem, na incompetência, na partidarização do banco. Se afastaram os funcionários que tinham condição de dar retorno para o banco. Como era o Banco do Brasil e como era a Caixa Federal nos anos petistas? Iguais ao Banrisul nos anos do Leite. Por quê? Porque é tudo esquerdista.
Mas
é
o caso
assim.
De ele vier a ter uma valorização...
Como?
No caso de Banrisul ter uma valorização, o valor de mercado dele aumentar,
com
o senhor
governo?
Cogitaria privatizá-lo?
Com
não, no caso
governo?
De o senhor ser...
Não, é o seguinte, tem que entender o cenário. Um estado como o Rio Grande do Sul, que nós estamos no sul do sul, nós estamos muito distantes do Brasil do consumo. Nós temos um cenário aqui muito pouco amigável para quem faz negócio. Há 20 anos atrás, Santa Catarina tinha um cenário e nós tínhamos outro. Paraná tinha um cenário e nós tínhamos outro, muitos anos à frente deles. Eles nos ultrapassaram. Hoje é muito mais rápido tu instalar uma empresa em qualquer um desses dois estados que eu citei, é muito mais barato e o Estado, a instituição, o Estado é muito mais parceiro do empreendedor do que aqui. Aqui parece que tem que ser punido quem gera emprego e renda no Rio Grande do Sul.
Mas no caso das condições de mercado, fora gerar disso, uma valorização fora, do Rio Grande do Sul.
Sim, mas nada é solto. Tu sabe disso, Jânio. Tu não pode pegar um assunto e tratar ele solto. Ainda mais na área econômica, eles são todos encadeados. Tem plano de logística no Estado? Aonde eu antes só se fala de estrada. Alguém está falando de hidrovia no Rio Grande do Sul? Que com pouco dinheiro tu melhora e reduz drasticamente o custo do transporte da nossa produção ou dos insumos que nós precisamos? O Rio Grande do Sul, hoje, só para dar um exemplo básico, ali mais ou menos de maio até final de junho, início de julho, nós fomos obrigados a comprar em torno de 14 milhões de toneladas de milho para manter a produção de frango, a produção de porco e a produção de leite. O grosso desse milho vem lá do Centro-Oeste, custa 60, 30 reais a saca de caminhão de lá aqui. Tem que ter uma outra forma. Nós temos que buscar alternativas para resolver isso aqui dentro, a Embrapa tem. Agora, como é que nós vamos fazer, por exemplo, junto com o atendimento dos produtores e trazer produção para esse tempo, para nós não ter que importar isso? Isso é uma coisa estratégica. Melhora o nosso desempenho. Tu precisa melhorar, então, as nossas hidrovias, tu precisa melhorar as nossas ferrovias. Quando a Rumo assumiu aqui, nós tínhamos mais ou menos 3 mil quilômetros de ferrovias. Hoje tem 1.500 e 80%, 70% disso não está em boas condições.
Falando em produção rural, né, queria abordar com o senhor o seu plano para irrigação. Nós temos uma área muito pequena irrigada no estado e a falta de irrigação faz com que as estiagens periódicas, que vão continuar acontecendo e que neste ano derrubou novamente o PIB do Rio Grande do Sul, qual é o seu plano para irrigação, para aumentar essa área irrigada do estado?
Bom, primeiro, para tu poder irrigar, tem uma escolha anterior, que é ter uma legislação que te permita fazer o óbvio, guardar água. Nós temos água suficiente de maio até outubro, mas o que a gente não consegue fazer por uma legislação complexa que passa pela legislação ambiental e passa também pela visão do atual governo? Nós não tivemos nenhuma ação efetiva para permitir que as pessoas guardem água. Então, iniciar o governo, vamos fazer um projeto de lei que vá para a Assembleia, eu tenho certeza que os deputados vão apoiar, para que a gente permita que o produtor gaúcho possa guardar água, o que é uma coisa básica, desde que o homem é homem. Aqui é muito difícil. Tenta tirar uma licença ambiental para fazer um açude ou um lago aqui, de retenção de água. É muito complexo. É caríssimo, demora muito, e vai passar umas 3 estiagens e tu não conseguiu autorização para começar. Então isso tem que mudar. Por outro lado, um vigoroso programa de irrigação, para isso tu precisa ter um braço para financiar isso. Um Banrisul eficiente, digitalizado, com um perfil atuante, para ser promotor de desenvolvimento para o pequeno e para o micro, é vital. Por quê? A gente pode buscar dinheiro do BNDES, a gente pode buscar dinheiro dos BRICS, a gente pode buscar dinheiro em vários lugares do mundo, e mesmo aqui dentro, nosso, para que a gente seja a grande alavanca para que as pessoas possam melhorar. A nossa missão aqui, além de governar o Estado baseado na verdade, é transformar vidas. Para isso tem que usar o melhor da tecnologia, o melhor da capacidade humana para tu mudar cenário.
Candidato, o senhor falou em 3 cenários, 3 setores prioritários. Educação, o senhor já falou um pouquinho, saúde. Quero entrar na segurança pública. Uhum. Qual é o seu plano para a segurança pública em relação a feminicídios? Os outros números até têm diminuído nos últimos meses, mas em relação aos feminicídios, e também quero saber do senhor salários dos policiais.
Bom, então vamos começar de uma escolha, né? Nós fizemos em Brasília, quando passou a reforma da Previdência, nós fizemos um acordo nacional de que as polícias militares, os bombeiros militares, né, e as polícias em geral, elas teriam uma alíquota de 10,5% de contribuição. Eu vou lembrar que os 27 estados fizeram esse acordo, o único estado que quebrou esse acordo foi o Estado do Rio Grande do Sul, através do governo Leite, que elevou essa contribuição. Tem casos aí que ela vai a próximo de 20%. Né? Nós já assumimos o compromisso de cumprir o acordo nacional para que o Rio Grande do Sul fique rigorosamente dentro daquilo que foi acordado no cenário nacional. Então, vai haver a limitação no 10.5, as categorias, né, as diversas fases da carreira que recebem abaixo disso vai ser mantido, mas o limite será aquilo que foi acordado nacionalmente, que é o que pode ser feito neste momento em relação à condição funcional, né, e salarial. O regime de recuperação fiscal, que eu abri a discussão aqui no Rio Grande do Sul, porque eu acho que foi um equívoco, né, por várias e várias razões, ele impede que se dê qualquer tipo de melhoria salarial para qualquer categoria. Nós estamos com as mãos amarradas. Mas eu tenho certeza, na eleição do presidente Jair Bolsonaro, eu já tive uma conversa prévia com ele e com o ministro Paulo Guedes, eu não tenho nenhuma dúvida de que, se tudo correr bem, e se Deus e a população gaúcha me escolher como governador, vou sentar com o presidente, vou sentar com o ministro da Economia, e nós vamos rearrumar essa situação para dar condição do Rio Grande do Sul, além de recuperar a sua autonomia para a gestão do presente e do futuro do Rio Grande, a gente poder também dar condição para que categorias como essa tenham um atendimento minimamente adequado em relação aos riscos que essas pessoas correm cotidianamente. Para além disso, chamar a iniciativa privada, fazer grandes parcerias, e isso a iniciativa privada tem todo o interesse em fazer essas parcerias.
Isso é para o policiamento?
Para buscar equipar, adquirir tecnologia de ponta, né? E tem também a busca de reconstruir, né, a unidade da Brigada Militar, o entendimento com a Polícia Civil, com a Polícia Penal, a Polícia Científica, que é a próxima a ser desenvolvida e criada aqui, o IGP vai virar a Polícia Científica, para que haja esse conceito amplo, mais amplo de polícia. E, claro, vai ter um governador que vai estar do lado policial, né? Eles são indispensáveis, mas há, sem dúvida nenhuma, no Brasil, uma tentativa de fazer uma inversão da ordem, né? Nós vimos muitas novelas na televisão onde o bandido virou mocinho e o policial virou bandido.
Candidato, o senhor fala...
Não vai ser no meu governo, isso não vai acontecer, não.
O senhor fala em reduzir a alíquota de contribuição dos policiais, e isso significa abrir mão de receita, porque o déficit previdenciário, o senhor conhece, é alto ainda, apesar dessa reforma. Então, o senhor, ao mesmo tempo, tem planos, né, para aumentar a estrutura de segurança, mas abre mão de receita aqui. O senhor diz que não é possível dar reajustes, mas o plano prevê, o regime de recuperação fiscal autoriza desde que tenha o dinheiro. E ter o dinheiro significa aumento de receita. Então, a minha pergunta é: como o senhor pretende aumentar a receita no Rio Grande do Sul, já que nós tivemos reduções de alíquota e uma forte agora, que foi essa dos combustíveis? Atropelei a Jane, que sempre faz essa pergunta sobre o reajuste dos combustíveis, sobre o ICMS dos combustíveis. Tu pode complementar, Jane.
Candidata, você tem feito para todos os candidatos essa pergunta, né? Se pretende manter as alíquotas reduzidas para combustíveis, energia elétrica e para telecomunicações, ou se pretende reverter essa redução ou buscar uma compensação? Qual é o plano? Porque isso reduz bastante a receita, né? E o senhor, inclusive, citou isso no início da entrevista.
Bom, primeiro, né, eu sempre que tiver que optar entre as famílias gaúchas e a máquina pública, eu vou optar pelas famílias.
O que é a máquina pública, se não os servidores? Só para a gente entender, o senhor fala bastante isso, e eu fico sempre me perguntando, quando o senhor fala assim, entre a máquina pública, o que é a máquina pública que o senhor dispensaria, cortaria para...
Não é cortar, é escolhas, governar, fazer. Nós fizemos isso no governo federal, né? A gente baixou impostos, a gente reduziu níveis hierárquicos, a gente digitalizou o governo, a gente simplificou, cortou decretos desnecessários. Só o primeiro revogaço foram mais de 5 mil, são 10 ou 15 mil que nós revogamos completamente. Ou seja, o Brasil tem uma matriz burocrática muito grande. Vocês conversam com os empreendedores gaúchos, todos eles dizem o quanto é difícil ficar aqui. Eu tive com três grandes empresários que tinham três grandes investimentos, os seus filhos, a segunda geração e os seus executivos, todos mandavam a empresa ir para Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Só permaneceram aqui, investimentos vultuosos, pelo sentido de pertencimento do chefe, do fundador, do dono, das empresas familiares. Então, pertenceram aqui, nascemos aqui, criamos aqui. Qual é a minha tarefa? Minha tarefa é governar o Rio Grande do Sul e dar razão para o pai, né? E não dar razão para os filhos, né? Ou seja, fazer com que o nosso cenário Eu posso apontar aqui, por exemplo, que a redução da carga tributária sobre combustíveis e sobre energia elétrica, o que ela vai fazer com o dinheiro que vai ficar com as famílias? As famílias vão consumir, a arrecadação vai ser igual, ela não vai ser menor, ela vai ser mais distribuída. As pessoas vão gastar talvez em coisas que elas desejassem gastar e não podiam gastar porque tinham que se locomover, né? Ou tinham que ligar a luz de casa. Então, essa diversificação da aplicação do recurso não quer dizer que o Estado não vai arrecadar. Eu sou da tese de que quanto mais, e está aí o governo federal provando, quanto mais tu baixa a carga arrecadatória, maior a arrecadação. E eu defendo que uma das saídas para o acordo da dívida dos estados seja exatamente a reforma tributária. Por quê? O Brasil, eu andei pelos Emirados Árabes, eu andei pela China, eu andei na Rússia, eu fui na Europa tentar, em 2019, eu tive a coordenação do PPI, eu tentei mostrar para estas pessoas que o Brasil era um bom lugar para investir. Elas vieram. Nós vamos ter 23 e 24 milhares e milhares de brasileiros trabalhando em obras públicas feitas com dinheiro privado, né, que a gente captou lá fora. E aqui dentro também. Agora, explicar o sistema tributário, Jane, para qualquer uma dessas nacionalidades que eu te referenciei aqui, é um absurdo. Eles não têm como entender. Então o Brasil precisa acabar com o ICMS, tem que ter um IVA, padrão europeu, americano, acaba com o CONFAS, que é o câncer da economia dos estados e do Brasil. Faz uma coisa bem simples, entra com um imposto para pegar essa economia digital, que ele tem como escalar muito e custar pouco, né? E arrecadar muito, e aí compensar estados e municípios, fazer o equilíbrio federativo, fica lá imposto de renda, contribuição previdenciária e acabar os problemas do Brasil. Deixa o Brasil crescer. Em 2-3 anos o Brasil vai para 5%, para 6%, para 7% de crescimento ao ano, vai embora.
Então eu entendo que o senhor pretende manter as alíquotas e vai buscar a compensação com o governo federal?
Claro, nós vamos dialogar com o governo. Eu já tinha falado, inclusive, com o próprio Paulo Guedes, tem consciência que vai ter que ter algum grau de compensação, né? Nem que seja por um ano, para ver uma adaptação. Eu não vejo dificuldade disso acontecer. O governo federal tem condição, nunca arrecadou tanto quanto nos últimos anos. Nós conseguimos equilibrar fiscalmente. Hoje o Brasil tem um equilíbrio fiscal surpreendente, né? Na comparação com os países do G20, por exemplo. O Brasil é um dos melhores países do ponto de vista do seu equilíbrio fiscal. Claro, tomando em consideração que nós éramos e que passamos pelas duas guerras, né? Da pandemia e a guerra da Ucrânia. Então, eu tenho segurança que o presidente Bolsonaro, com o time que vai continuar, vamos manter a mesma linha e tenho certeza que nós vamos poder recuperar rapidamente o Rio Grande do Sul.
E mantendo as alíquotas, só para...
Como é que é?
E mantendo as alíquotas reduzidas.
Baixas, claro, claro, claro. Tá, sempre. Se puder baixar mais, baixa mais.
Como seria a relação numa hipótese de o senhor ganhar aqui e Lula ganhar no governo federal?
Eu não acredito nessa hipótese. Eu acho que nenhum brasileiro de bem acredita nisso.
Mas se acontecer, qual seria a relação do Rio Grande do Sul com a
federação? Não acredito nisso, não creio nisso, não acredito nisso. Isso seria a maior mentira da história brasileira.
Mas se ele for eleito?
De que jeito? Não tem voto. Não anda na rua, consegue ir no shopping, não pode entrar no ônibus, está passando o ônibus, cidade de Porto Alegre, 21-12, ele não entra ali dentro. Esse é um fato.
Se acontecer, na hipótese, o senhor aqui
não
ele
acredito,
lá?
Não acredito, não
Como
acredito.
Como seria a relação?
Não acredito.
Rosane.
Candidato, o senhor falou sobre as suas três prioridades e falou que se fala muito em estrada e, de fato, é uma das grandes demandas do Rio Grande do Sul, justamente de infraestrutura. E nem todas as regiões têm rodovias, têm hidrovias. Nós temos um programa hoje em andamento, um programa de concessões de rodovias. O senhor manterá esse programa? O senhor vai conceder para a iniciativa privada as estradas estaduais? E esses acessos municipais, que é para onde vai parte do dinheiro hoje que o senhor se referiu nas escolhas, o senhor acha que é prioridade, não é prioridade?
Bom, nós lutamos para fechar os acessos municipais desde 98, né? Então não é pouco tempo, né? Já podia ter sido tudo feito, né? É, claro que nós vamos trabalhar nisso, né? Agora, a primeira coisa é acabar com a EGR, né? Que aquele Tarso Genro criou um cabide de emprego, né? E o Eduardo manteve e teve um diretor dele preso, né, recentemente. Então, não presta para nada, não serve para nada, né? Só para trazer prejuízo para a população. Segundo, o atual modelo de concessão, ele era muito bom para concessionário e muito ruim para o povo. em todas as regiões o povo não gostou, né? É, aqui na 118 é um absurdo, né? Isso é uma avenida intermunicipal, né? Isso aqui não é uma rodovia. Se é uma avenida intermunicipal, eu jamais vou pedagiar uma avenida intermunicipal. Isso é um crime, né? Porque aonde se assentar o pedágio, tu vai destruir economicamente aquelas comunidades.
Mas não vai mais... Fora a 118, assim, nas outras regiões... Vai ter pedágio ou não?
A 118 é gravíssimo. Por quê? Porque ela mostra a lógica. A lógica de privatizar a qualquer custo, de conceder a qualquer custo, mesmo que isso pese para as pessoas. Mostra que o governante não está preocupado com as pessoas, está preocupado lá com os seus resultados. Não é isso. Governar é o governante passar trabalho, ter dificuldade, ter que ter inventiva, ter que ter capacidade de resposta, não ser covarde e proteger seu povo. Por exemplo, por que é mesmo que aqui a gente ainda não está experimentando a medição rodoviária por curso que a pessoa faz? Por que você não pode pedagiar aqui, por exemplo, de acordo com o que tu percorre? Hoje tem tecnologia para isso, está aí o 5G. Até o final do ano que vem, pode ter todas as estados pedagiadas do Rio Grande do Sul. A pessoa entrou, andou 10 quilômetros, pagou 10 quilômetros.
Andou esse 20, é o projeto,
pagou
então, 20. De fazer
andou 200, pagou 200. Ou seja, é justo. O consumidor vai bater palma. E a outra coisa, não pode ter, né? Em país desenvolvido, eu nunca vi estação de pedágio na boca da cidade. Eu sempre vejo no meio da estrada.
Então, o senhor, só para resumir essa questão das estradas, o senhor vai propor pedágio nas estradas, vai conceder as rodovias estaduais, mas num modelo pagando por trecho percorrido.
E o modelo da concessão mais barata para o cidadão. Da forma mais barata para o cidadão. Agora, o Rio Grande do Sul precisa mais do que isso. O Rio Grande do Sul precisa de um plano logístico. Nós temos a questão das hidrovias. Segundo os especialistas com quem eu falei, em torno de 250 milhões resolve praticamente as hidrovias do Rio Grande do Sul, bota todas elas para funcionar. Nós temos um caso grave aqui. Esses dias eu me reuni com a equipe e me disseram que um barco que chegar aqui na entrada do Guaíba às 5:30 PM, ele é obrigado a lançar âncora. Ele não pode entrar aqui à noite. Eu disse, por quê? Ah, não, porque faltam 5 boias luminosas. Eu disse, e quanto custa as boias? Ah, R$80 mil. Eu disse, o quê? 320 mil? Tá, mas há quantos meses dessa situação? Eles baixaram a cabeça, balançaram e disseram, não, tá 5 anos assim. Faz 5 anos que um barco não entra aqui porque faltam 5 boias luminosas. Isso é uma barbaridade, né? Isso mostra a desatenção, o desamor para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul precisa ter um governante, primeiro, que seu povo confie. Para isso, ele tem que falar a verdade. Segundo, ele tem que estar focado 24 horas por dia em servir as pessoas. Eu tenho dito, eu vou ficar no Palácio Piratini, se eu for escolhido, segunda de manhã com o secretariado, segunda tarde para audiência, terça de manhã para audiência, e vocês vão me acompanhar. Terça, a partir do meio-dia, eu vou pegar minha esposa Denise aqui e nós vamos para o interior do estado. Nos reunir com as lideranças, com os prefeitos, com os produtores, com os empresários. Para quê? Para a gente descobrir o que precisa fazer. Ninguém sabe tudo. A gente precisa ter essa capacidade de ter um governante que é alguém que vai resolver problemas e não quem vai criar problema para as pessoas.
Candidato, a gente tem ainda um pouquinho mais de um minuto. Eu peço que o senhor responda rapidamente saúde, para depois a gente ter um minutinho final para as considerações finais.
Saúde é clínica de especialidades, que eu acho que é o maior gargalo do Rio Grande do Sul. Por quê? A atenção básica lá com as suas dificuldades, né? Melhor aqui, com mais dificuldade acolá. Depois tu tem os hospitais. O que que acontece? Nas clínicas de especialidades, para tu conseguir uma consulta de especialista, tu leva meses. Meses. Né?
O objetivo é reduzir a fila.
O objetivo qual é? O objetivo é ter um atendimento que complemente a atenção básica e não permita que corra para o hospital, porque o hospital tem que fazer atenção média e alta complexidade.
Tá.
As clínicas de especialidades é uma experiência extraordinária feita em Goiás com muito sucesso.
Um minuto para suas considerações finais.
Bom, primeiro, eu volto a dizer que governar é fazer escolhas, né? A gente passou esse primeiro turno mostrando os caminhos que a gente deseja para o Rio Grande do Sul. Eu represento um governo que transformou o Brasil. O Brasil hoje volta a ser a 10ª economia do mundo. O Brasil, dentre os países do G20, é o que mais reduziu o desemprego. O nosso legado era dramático. A herança petista foi uma dificuldade gigantesca. Enfrentamos muitas guerras, né? A começar pela pandemia, passamos pela guerra da Ucrânia, passamos pelo combate de setores da mídia, mas com fé, com humildade, com muito trabalho, a gente conseguiu reverter, e hoje a gente vê milhões e milhões de brasileiros nas ruas de verde e amarelo recuperar a crença no Brasil. Nós temos certeza que nós vamos recuperar a crença no Rio Grande do Sul, recolocar o Rio Grande do Sul no lugar de destaque que ele merece, e o Rio Grande do Sul vai voltar a ser verde e amarelo como o Brasil todo.
Obrigada, candidato Onyx Lorenzoni. Fechamos agora 30 minutos de conversa com o candidato, que pode ser conferida depois no YouTube de GZH e no Spotify. Procura lá, Gaúcha Atualidade, tem a íntegra dessa entrevista no YouTube, claro, em imagens.